9h40. Hoje é o Dia Mundial e Nacional do Diabetes, uma data para refletir sobre a prevenção desta doença crônica que afeta o organismo de diferentes formas. E uma delas é a pele. Para saber mais, nós vamos conversar agora ao vivo com a dermatologista Paula Luz, que está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
O diabetes também afeta a pele? De que forma?
A pele é o maior órgão do nosso corpo. E, felizmente, temos um fácil acesso a uma grande quantidade de informações se a gente olhar atentamente a essa grande estrutura. E, sim, o diabetes é uma doença complexa e muitos dos seus sinais e sintomas aparecem na pele.
Mas de que forma? São que manchas, lesões...
A pele ela é tão complexa que a gente pode aparecer de qualquer forma. Pode aparecer como manchas avermelhadas, como manchas castanhas. Vamos falar dos sinais mais comuns, que muitas vezes as pessoas podem se atentar e a gente pode ajudar alguém que esteja ouvindo no momento. Então, um tipo de mancha muito comum que pode dar um dos primeiros sinais do diabetes são as manchas chamadas de acantose nigricante, que é um escurecimento muito comum que pode acontecer na região de trás do pescoço, das axilas e da virilha. Pode ser um sinal muito precoce e, às vezes, fazer um diagnóstico que pode ajudar muitas pessoas.
É possível reverter essas manchas? Elas desaparecem se forem tratadas?
É possível clarear, sim. Tanto com o controle do diabetes, que seria o principal, mas também com procedimentos dermatológicos, como clareadores e lasers.
Essas manchas são mais comuns em homens ou mulheres? Ou não há diferença?
Não há diferença.
Mesmo pacientes que estão com diabetes sob controle podem desenvolver lesões ou manchas na pele?
Pode sim. Existe uma condição que é um pouco mais rara, que se chama necrobiose lipoítica. E essa condição, às vezes, mesmo com o controle do diabetes, não é possível controlá-la. São manchas nas pernas, nas canelas, mais usualmente.
O que pode acontecer se essas lesões, essas manchas, não forem tratadas adequadamente? Elas evoluem para quê? Exatamente o que acontece?
É muito variável mesmo, né? Mas o que a gente tem que realmente conversar e reforçar é que o diabetes ele pode ser uma doença silenciosa. Discretas manchas, às vezes uma frequência maior de infecções e as pessoas podem não valorizar esses sintomas. Então a gente precisa ficar muito atento a sintomas leves que podem estar acontecendo para tratar sistemicamente essa doença, porque ela é uma doença sistêmica, ou seja, pode acometer todos os órgãos, todo o sistema, e silenciosamente vai acometendo estruturas vasculares, vai dando alterações metabólicas, vai acometendo estruturas neurais também, né? Tanto o cérebro como os nervos da periferia, e o diabetes ele causa uma imunossupressão, ou seja, o nosso sistema de defesa ele fica mais frágil. Então, é mais comum ter infecções bacterianas, tanto na pele quanto outros órgãos e sistemas, e infecções fúngicas. E uma área que merece muita atenção no diabetes são as pernas e pés do diabetes, né? Por ter esse comprometimento vascular e neurológico, a sensibilidade fica diminuída e é mais comum ter pequenos traumas que podem ser portas de entrada para processos infecciosos mais graves. Então, se atentar às unhas, entre os dedos dos pés, muita atenção ao secar essas regiões após o banho, para prevenir os famosos pés de atletas, que são os intertrigos, que são portas de entradas possíveis para infecções mais graves, como erisipela, por exemplo.
Mas essas lesões podem evoluir para uma necrose?
Podem. Por ter alteração vascular, né, os nutrientes, o sangue pode não estar chegando e o oxigênio, e pode sim evoluir. Então, a gente precisa de muita atenção. Uma pequena ferida, ela pode ficar fora de controle e evoluir para um processo de necrose e aí se agravar e ser uma complicação mais agressiva.
Então, tem que ter cuidado ao fazer unhas.
Muito cuidado ao fazer unhas, sim.
O indicado é o quê? Que não se faça, não tome... O que exatamente cuidado deve ser tomado?
A gente pode fazer com profissionais que estejam capacitados. A maneira correta, uma excelente pergunta. Uma maneira correta de cortar as unhas é deixar elas quadradinhas, evitar ficar arredondando os cantos, que eles poderiam fazer pequenos traumas e machucar. E aqui no Brasil a gente tem o hábito de remover cutículas, então atenção a esse hábito. O ideal é que a gente tenha o hábito de hidratar as cutículas para evitar que elas fiquem levantando e realmente retirar aquelas pelinhas que se levantam, não tirar e aprofundar, porque a cutícula ela é proteção da nossa unha. E a paronychia, que é a infecção dessa área, da borda das unhas e das cutículas, é também mais frequente em diabéticos.
Então, não remover cutículas.
Tirar apenas o excesso e criar o hábito de hidratar com muita frequência.
Uhum. Ah, e falar em hidratação, a hidratação da pele tem que ser de que forma no diabético?
Cuidadosa, com atenção. A hidratação é o hábito que todos nós devemos ter, né? Tanto uma hidratação com aumento da ingesta da quantidade de águas e líquidos da preferência e criar o hábito de hidratar, escolher cremes hipoalergênicos, ou seja, que não tenham tantos perfumes e corantes. A melhor hora de hidratar é logo após o banho, onde os canais da pele estão mais receptivos para conseguir receber esses hidratantes e pode também ser usado óleo se for a preferência da pessoa. Mas lembrar que hidratar a pele não é apenas cosmético, é um hábito de carinho e cuidado. Porque uma pele bem hidratada, ela fica mais resistente, ela fica mais íntegra. E aí previne, sim, muitas lesões e infecções.
A pele da pessoa que tem diabetes é mais fina, mais sensível?
É um pouco relativo. Por incrível que pareça, a pele até pode se espessar, porque essa alteração no metabolismo da glicose pode alterar também as fibras colágenas. Então, muitas vezes, a pele ela fica com uma elasticidade diferente. Ela fica mais frágil, menos resistente.
Uhum. Na pessoa diabética, mesmo um pequeno arranhão que sangra pode ser perigoso?
Pode. Atenção a pequenas lesões. Uma pessoa normal poderia cicatrizar essas lesões em poucos dias, mas o diabético, por ter essa alteração vascular, neurológica e imunológica, lembrando que é uma doença sistêmica, né? Pequenas lesões podem evoluir para grandes úlceras, grandes necroses. Então, muita atenção a pequenos machucados, sim.
Agora, mesmo as pessoas que já sabem que são diabéticas, que fazem o controle corretamente, podem ter problemas.
Podem, porque o controle, infelizmente, ele ainda não é absoluto, né? Então, todo esse sistema, ele fica comprometido. Então, precisa de uma atenção constante do controle do diabetes e desses outros sistemas. Por exemplo, a neuropatia diabética, né? Os diabéticos comumente têm dores diferentes também. Eles apresentam dores e perda da sensibilidade.
Uhum. E o vitiligo, que é uma doença de pele, ele é mais comum entre diabéticos?
Ele é mais comum entre diabéticos, sim.
Uhum. E por quê?
Não temos a explicação. Acredito que por alteração do metabolismo mesmo, do funcionamento celular. O próprio queratinócito pode ter um distúrbio. Fica mais tendencioso a ter um distúrbio de pigmentação.
Uhum. O diabetes, né? Ele é uma doença crônica e tem aparecido com mais frequência na população, inclusive população mais jovem?
Excelente pergunta e é uma coisa que a gente tem que atentar, né? Muitas vezes a gente fica colocando a genética como uma causa das doenças, uma causa muito importante, mas a gente tem que entender que o estilo de vida, o meio que a gente está é muito importante. Então, falar sobre estilo de vida é prevenir doenças. E hoje o nosso estilo de vida, cada vez mais sedentário, cada vez mais com uma alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares e gorduras, predispõe sim o acometimento mais precoce. Então, crianças já sofrendo com resistência insulínica, antes a gente dividia o diabetes juvenil como tipo 1 e o diabetes do idoso como tipo 2, e hoje a gente já vê crianças que teoricamente receberiam esse diagnóstico do diabetes juvenil, mas que, na verdade, não é a condição pela ausência da insulina, mas sim uma resistência causada pelo estilo de vida, principalmente.
Nossa, impressionante. Então, crianças também já estão desenvolvendo diabetes tipo 2.
Infelizmente, sim.
Uhum. E para a gente diferenciar, então, a diabetes tipo 1, ela é genética, é isso?
Ela tem um forte comprometimento genético, né? O maior. As duas têm. Mas a gente precisa realmente falar do estilo de vida, que são os fatores modificáveis.
Agora, em relação à pele, nos dois casos, a pele tem que ter cuidados especiais porque fica realmente mais sensível.
Sim.
Uhum. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, um ótimo dia.
Eu agradeço, Luciana, bom dia a todos.
Nós conversamos com a dermatologista Paula Luz, ela nos falou sobre os cuidados com a pele das pessoas que têm diabetes, porque hoje é o Dia Mundial e Nacional do Diabetes, um dia, uma data para refletir sobre a prevenção desta doença.